Saudações, saudações, meus amigos papirões. Nossa missão agora é entender o balanço orçamentário nesse resumo em áudio. Veja bem, o balanço orçamentário, segundo a Lei 4.320, de 64, ele evidenciará as receitas e despesas previstas em confronto com aquelas que foram realizadas. Então perceba que há uma clara relação entre previsão e realização. Então, eu preciso saber quais são as etapas da receita e as etapas da despesa, para que eu possa identificar dentro dessas etapas quando que a receita é realmente executada e quando que a despesa é executada. Na fase da receita, a previsão é o aspecto inicial de planejamento ainda. Então, uma receita é prevista. Depois de prevista, passa pelo lançamento da receita, que é quando a gente verifica a ocorrência do fato gerador, identifica a pessoa que é devedora, calcula o montante do que está sendo devido ali e inscreve o nome desta pessoa. Então, o lançamento vai ser na sua prova como a inscrição do débito e a identificação da pessoa que é devedora e, naturalmente, constitui ali a inscrição de um crédito para a Fazenda Pública. Mas o fato é que o lançamento é uma das fases da receita. Depois de prevista, passa pelo lançamento. Aí vai para a fase da arrecadação. E aí eu preciso que você grife mentalmente, como se fosse 15 litros de marca-texto mental, que você tem a fase da arrecadação como sendo aquela em que a receita é considerada executada. E, por último, nas fases da receita, eu tenho a fase de recolhimento. Então, receita, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Já para as despesas, você primeiro faz a fixação na lei orçamentária anual. Depois de fixada, a despesa é empenhada e esse é o estágio de execução da despesa. A despesa é empenhada, depois ela é liquidada, que é o momento em que ocorre a entrega do bem, o recebimento do material e, por último, o pagamento. Então, eu só posso fazer o pagamento quando a despesa já foi liquidada. Eu só posso liquidar se houver existência de um empenho. E o empenho vem a partir de uma autorização orçamentária, que a prova vai te chamar isso de dotação. Então, a lei orçamentária fará a previsão de receitas e a fixação das despesas. E agora você entendeu as fases da receita e as fases da despesa. Ei, não esquece disso não. O balanço orçamentário evidenciará, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com aquelas que foram realizadas. O balanço orçamentário, ele é composto por três quadros: o quadro principal, o quadro de execução dos restos a pagar não processados e o quadro da execução dos restos a pagar processados. Apesar de este áudio ser um áudio de resumo do balanço orçamentário, me permita lembrar você que o balanço patrimonial, que não é objeto deste áudio, mas o balanço patrimonial, ele é composto de quatro quadros. Então não confunda isso não. Balanço orçamentário, três quadros. Balanço patrimonial, quatro quadros. Não confunda os quadros do balanço com aqueles do balanço orçamentário. Então, balanço por balanço, mas um é patrimonial, o outro é orçamentário. No balanço patrimonial você tem o quadro principal, o quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes, o quadro para contas de compensação e o quadro que mostra o superávit ou déficit financeiro. Mas esse quadro é apurado no balanço patrimonial. Isso é balanço patrimonial com quatro quadros. Já o balanço orçamentário são três quadros, sendo o quadro principal e um quadro de restos a pagar não processados e o quadro de restos a pagar processados. Ao elaborar o balanço, as receitas são apresentadas de forma detalhada e elas são detalhadas pela sua categoria econômica e pela sua origem. A categoria econômica quer dizer se a receita é corrente ou capital, enquanto a origem é especificar dentro das receitas quais são aquelas que são correntes. A gente tem uma regrinha para lembrar das receitas correntes, que é a regra do TC pa isto. São as primeiras letrinhas ali. São receitas correntes as. A gente tem que falar comigo, tá? Tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E são receitas de capital. As operações de crédito, a alienação de bens, a amortização de empréstimos, as transferências de capital e outras receitas de capital. Agora, interessante, quando você organiza detalhadamente a receita pela sua categoria econômica e pela sua origem, ao organizar as receitas no balanço orçamentário, você vai especificar em 4 colunas, sendo que a primeira coluna é a previsão inicial, depois você faz uma atualização, portanto, previsão atualizada, e depois a coluna com a receita que foi executada. A receita é considerada realizada a partir da fase da arrecadação e a última coluna é o saldo. Então, a receita é organizada em 4 colunas. Previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e o saldo. Para as despesas também serão organizadas pela sua categoria econômica, só que não se usa a palavra origem agora, né? É a categoria econômica e o grupo de natureza da despesa. Aí você vai discriminar a despesa em 6 colunas. Então, receitas em 4 colunas, despesas em 6 colunas. Quais são as 6 colunas da despesa? Dotação inicial, que é a dotação orçamentária autorizada, é autorização para consumir, para usar um crédito, mas não foi feita a despesa ainda. A dotação atualizada, que é uma atualização a partir de possíveis créditos adicionais, podem gerar possíveis despesas que não estavam inicialmente previstas, que agora você tem um crédito para autorizar e usar esse recurso. Então, dotação inicial, dotação atualizada, aí vem 3 colunas que mostram a execução da despesa. Você agora está mostrando da despesa. Então, tem o despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga e, por último, o saldo. Então, a despesa é apresentada em 6 colunas, enquanto que a receita é em 4 colunas. A receita é apresentada pela categoria econômica. A despesa também pela categoria econômica, que é corrente ou capital. Mas lá na receita você separa as receitas por origem. E aí eu posso ter as origens das receitas correntes, que vem tributária, contribuição, patrimonial, agropecuário, industrial, transferências correntes e outras, você já lembrou disso. E as receitas de capital, que envolvem as operações de créditos, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras. Para as despesas, são despesas correntes aquelas do grupo de natureza da despesa de pessoal e encargos, ou juros e encargos da dívida, ainda corrente, e outras despesas correntes, que também são despesas correntes. Já as despesas de capital são investimentos, inversões financeiras e a amortização da dívida. Muito cuidado, tá? Amortização de empréstimos, olha o texto, amortização de empréstimos é quando eu estou recebendo para o empréstimo que eu concedi a alguém. Então, eu estou recebendo de volta o dinheiro que eu emprestei para alguém. Aí eu amortizei empréstimos. É receita de capital. A amortização da dívida é quando eu estou pagando algo que eu estava devendo. Por isso, é uma despesa de capital. Perfeito? Importante demais que você consiga perceber que o balanço patrimonial, né, que não é o tema daqui na aula, nosso bate-papo aqui é balanço orçamentário, mas o balanço patrimonial apura um troço chamado superávit financeiro. O nome é superávit financeiro de exercícios anteriores, mas ele é apurado no balanço patrimonial, não é no balanço financeiro. E o que eu quero dar destaque é, olha que frase top. O superávit financeiro de exercícios anteriores, apurado no balanço patrimonial, pode fazer com que surjam créditos adicionais a partir desse superávit financeiro. Então, o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial pode gerar créditos adicionais e, por isso, ser apresentado no balanço orçamentário em relação aos créditos adicionais. Então, superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, ele gera fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais. O balanço orçamentário vai demonstrar, sim, é possível que ele faça isso. Um desequilíbrio entre a previsão atualizada e aquela que seria a dotação atualizada. Esse desequilíbrio surgirá, provavelmente, desse surgimento de créditos adicionais apurados, né, com base, se a fonte do recurso for o superávit financeiro do exercício anterior. Essa situação também pode ser causada, né, situação de desequilíbrio, por uma reabertura de créditos adicionais, né? Para reabrir um crédito adicional, lógico, o tema aqui não é falar só de crédito adicional, mas o crédito adicional, normalmente, quando reaberto, é porque ele é um crédito especial ou extraordinário. Só pode reabrir de um ano para o outro o crédito adicional que ele tenha sido aberto inicialmente, sua abertura, foi nos 4 últimos meses, lá no final do ano. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente brinca que é o BRO. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, se você abrir um crédito adicional, setembro, outubro, novembro, dezembro, e ele é especial ou extraordinário, e os recursos não foram consumidos, você tem o direito, ou pode solicitar, pode reabrir esses mesmos saldos pendentes no exercício seguinte. Isso não vale para os créditos suplementares. Perfeito? O equilíbrio entre a receita prevista e a despesa fixada é o que se busca normalmente, apesar de saber que é possível que haja um desequilíbrio. Normalmente, aconselha-se, tá? É indicado a utilização, é recomendada a utilização de notas explicativas para fazer algum esclarecimento de como foi feito tanto a apuração quanto a destinação do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, por exemplo, de reabertura de créditos que são especiais ou extraordinários, lembrando que essa reabertura só pode acontecer se os créditos iniciais fossem, né, se eles foram ali, os créditos adicionais tiverem sido reabertos, é porque eles estavam abertos. Faz sentido para você? É reabertura de crédito adicional. Se eu estou reabrindo, é porque ele já estava aberto. Para que eu possa reabrir em um determinado exercício, no exercício anterior, esse que é o crédito adicional, ele tem que ter sido um crédito especial ou extraordinário aberto nos últimos 4 meses. Aí você pode reabrir. Ainda quanto à elaboração, o balanço orçamentário, quando elaborado, vai usar 2 classes. Então você sabe, e não custa lembrar, o plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, divide em 8 classes a classificação das contas. A classe 1 é a classe do ativo, a classe 2, passivo e PL. Classe 3, variações patrimoniais diminutivas. Classe 4, variação patrimoniais aumentativas. Classe 5, controle da aprovação do planejamento e orçamento. Classe 6, controle da execução do planejamento e orçamento. Classe 7, controle de devedores. E classe 8, o controle de credores. Para que o balanço orçamentário seja feito, você não vai usar as classes 1, 2, 3 e 4. Classes 1, 2, 3 e 4 são para informações patrimoniais. Cada conta carrega consigo a natureza da informação que ela produz. Então, as contas de natureza orçamentária estão nas classes 5 e 6. Então, você vai usar apenas as classes 5 e 6. E, para fins de prova mais detalhada, né, aquela que não fica só no superficial, é que o PCASP ele é codificado. E essa codificação fica em 7 níveis. E esses 7 níveis distribuem dentro deles ali 9 dígitos. O primeiro nível é o nível da classe. O segundo nível é o nível do grupo. O terceiro nível é o nível do subgrupo. O quarto nível é o nível do título. O quinto nível é o subtítulo. Depois eu tenho o sexto nível como item. E o sétimo nível, o subitem. Aí fica classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item e subitem. Então fica bem detalhadinho aí. Quando você vai elaborar um balanço orçamentário, a classe que você vai usar é a classe 5 e a 6. Porém, o grupo é sempre o grupo 2. Então, é o grupo 2 da classe 5 e o grupo 2 da classe 6. E você vai, com certeza, entender aí como funciona essa criação. Tá? Então, para acertar a questão de prova, classe 5 e 6, beleza? Que são de informações de natureza orçamentária. Dentro de cada classe, você tem grupos. E você vai usar apenas o grupo 2 da classe 5 e o grupo 2 da classe 6 para que você possa elaborar o balanço orçamentário. Então, lá no quadro principal do balanço orçamentário, você terá exatamente aquilo que ele se propõe, que é apresentar, evidenciar as receitas e despesas previstas em confronto com aquelas que foram realizadas. Já no quadro da execução de restos a pagar não processados, você tem que saber o que são restos a pagar, para ficar claro, né? Restos a pagar, em regra, são despesas que foram empenhadas em determinado exercício, o exercício encerrou e elas não foram pagas ainda. Então, restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas até o término do exercício financeiro. Só que pode acontecer, de acordo com as etapas que você aprendeu, a despesa pode ser empenhada, ela pode ser liquidada e ela pode ser paga, não é isso? Então, despesa é fixada, depois empenhada, liquidada e paga. Então, eu posso ter tido uma despesa que foi fixada, ela passou pela fase do empenho, mas ela não foi nem liquidada. Portanto, eu estou proibido de pagar, porque eu não posso pagar o que não foi liquidado ainda. Então, eu tenho 2 cenários. Ou a despesa foi... Na verdade, são 3 cenários. Ou a despesa foi empenhada, liquidada e paga, aí o exercício acabou, então foi tudo certinho. ou ela foi só empenhada e o ano acabou. Ou ainda ela foi empenhada e liquidada, só não deu tempo de pagar. Então, os restos a pagar, em regra, são despesas empenhadas e não pagas. Se eu tenho uma despesa que foi empenhada, mas não foi nem liquidada, é um claro exemplo de restos a pagar não processados, porque não foi processada a liquidação. Uma vez que eu digo que o restos a pagar é um restos a pagar processado, é porque ele passou pela fase de liquidação. Inclusive, isso é uma das principais diferenças no quadro da execução dos restos a pagar daquele que é o quadro de restos a pagar processado e não processado. Vamos lá. Você tem um quadro que é principal, um outro chamado quadro da execução de restos a pagar não processados e o outro com o quadro da execução de restos a pagar processados. Então, lá no restos a pagar não processado, significa que não foi liquidado. Então, é importante ter sim uma coluna que mostra quanto daquilo que iniciou o ano e não havia sido liquidado, quanto disso já foi liquidado. Você vai acompanhando essa execução dos restos a pagar. Ok. Só que nos restos a pagar processados, você já admite que já houve a liquidação. Então, no restos a pagar processado, no quadro de restos a pagar processado, não há a coluna daquilo que já foi liquidado ou não, porque entende-se que se o restos a pagar é processado, ele já foi liquidado. E quando o restos a pagar é não processado, ele não foi liquidado, mas pode ser que ao longo do ano seguinte, que você está fazendo o acompanhamento da execução, você tem que registrar a execução da arrecadação. Perfeito? Já quanto às notas explicativas, você deve buscar esclarecer para melhor interpretação do usuário. Aí algumas informações relevantes, né? Você vai falar sobre a utilização do superávit financeiro, a reabertura de créditos especiais e extraordinários. Você vai falar no, na nota explicativa sobre as entidades que são abrangidas, o detalhamento de recursos de exercícios anteriores. É uma ampla lista do que deve ser incluído no balanço orçamentário para fins de notas explicativas. Mas dá para aprender de forma bem simples. Entenda que se você vai organizar um balanço orçamentário, as notas explicativas vão tentar te mostrar a melhor interpretação dessas informações. Veja bem, uma fase importante desse áudio começa agora, então, por favor, tenha muita atenção. Você vai precisar olhar para um balanço orçamentário e saber analisar o balanço orçamentário. Então, a análise pode implicar o seguinte, ó. Se você compara a receita com outro elemento da receita, por exemplo, a minha receita prevista eu comparo com a receita realizada. Se a minha receita prevista está maior do que aquela que foi realizada, significa que eu tive uma frustração na arrecadação. Imagina, eu esperava receber R$ 1.000 e só recebi 500. Então, eu fui frustrado porque a minha previsão estava maior que a realização. Isso é insuficiência na arrecadação. Agora, se a minha receita prevista está menor que a realizada, é um excesso na arrecadação. Eu previa arrecadar 1.000, mas arrecadei 10 mil. Ah, então houve um excesso na arrecadação. Então, a partir do balanço orçamentário, você consegue tirar implicações de questões de prova, né? E consegue enxergar essa análise. Então, a banca vai te dar, por exemplo, um balanço orçamentário e vai pedir para você dizer ali se houve algum excesso na arrecadação ou insuficiência na arrecadação. Só que alguns outros resultados podem ter o nome de superávit ou déficit. Nunca você vai concordar com superávit ou déficit para itens que sejam do mesmo elemento. Receita com receita, nunca vai ser superávit ou déficit. Despesa com despesa também não. Então, para ter superávit ou déficit, precisa ser uma receita comparando com uma despesa. Então, se eu tenho uma despesa agora, que ela foi fixada no maior valor ao ser comparada com a despesa realizada, então você fixou, deu uma dotação de R$ 1.000, mas só gastou R$ 500, você economizou. Então a despesa fixada maior que a despesa empenhada faz com que você faça uma economia na realização de despesa. Mas se a tua despesa fixada está menor que a empenhada, ou seja, você realizou despesas maiores do que havia fixado. Isso, apesar de ser uma inconsistência, né, por conta da legislação, para fins de prova é um excesso na realização de despesas. Se a tua despesa fixada está menor que a empenhada, é porque a tua despesa empenhada está maior que a despesa que foi fixada. Você está gastando além daquilo que estava autorizado. Então eu posso sim ter uma economia ou um excesso na realização de despesas. Para o superávit, cuidado, eu posso ter um superávit da previsão E um superávit da execução, assim como o déficit, pode ser da previsão ou da execução. O superávit da previsão orçamentária é aquele que compara a receita prevista, previsão, com a despesa fixada, que não pode rolar superávit com receitas e receitas, e nem déficit com receitas e receitas. Para ser superávit, é uma receita comparada com uma despesa. Então, se a receita prevista está maior que a despesa fixada, está sobrando, certo? Você já fez uma previsão bem prudente. Então, a receita prevista está maior que a despesa fixada, houve um superávit da previsão. Se a tua receita prevista está menor que a despesa fixada, então você teve um déficit da previsão. Isso quanto à execução é diferente, porque a receita é executada quando arrecadada e a despesa é executada quando empenhada. Então eu posso ter um superávit orçamentário, que é a execução orçamentária, ou um déficit orçamentário, que é a partir da execução. Então, o superávit da execução orçamentária, você vai procurar a receita que já foi realizada. E só será superávit se a receita realizada for maior que a despesa realizada. Não estou falando de previsão mais, é a execução. E haverá um déficit da execução orçamentária se a tua receita realizada for menor que a tua despesa realizada. Aí a prova pode causar mais duas implicações, que seriam o superávit corrente e o déficit corrente. E beleza, tu já entendeu a receita realizada, não é isso? Então, se você quiser saber o superávit corrente, pega a receita realizada corrente e a despesa realizada que foi corrente também. Então, receita corrente realizada, se ela tiver maior que a despesa corrente realizada, superávit corrente. Se a receita corrente realizada tiver menor que a despesa corrente, então você, por ter uma receita menor que a despesa, você tem um déficit. Beleza? E pode ocorrer também o superávit de capital e déficit de capital. Aí o que vai mudar em comparação a superávit e déficit corrente é que no superávit de capital você vai pegar a receita de capital realizada e compara com a despesa de capital realizada. É superávit quando a receita de capital realizada está maior que a despesa de capital realizada. E é déficit quando a receita de capital realizada está menor que a despesa de capital realizada. Ou seja, a grande missão sua aqui é entender a diferença entre superávit da previsão e superávit da execução. Entende-se por executada a receita que foi arrecadada, entende-se por executada a despesa que foi empenhada. E assim a gente vai evoluindo com as nossas pequenas conquistas diárias. Um grande abraço e bons estudos. Até mais!